Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado, 14 de novembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você acompanha as informações sobre a Semana Nacional de Alistamento do Jovem Eleitor, que acontece de 16 a 20 deste mês. E na entrevista da semana, o assunto é gestão sustentável e educação ambiental nos vários níveis de ensino. Permaneça sintonizado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
O Tribunal Superior Eleitoral realiza de 16 a 20 de novembro a Semana de Alistamento do Jovem Eleitor. A iniciativa tem a finalidade de incentivar o alistamento eleitoral de jovens, ampliando a participação deles nas eleições brasileiras. O chefe do cartório de Juiz, Valdeci da Cunha, ressalta o principal objetivo do TSE nesta campanha.
O intuito do Tribunal Superior Eleitoral é conscientizar os jovens eleitores para que façam o título e, consequentemente, possam votar na próxima eleição, que vão ser as eleições municipais para candidato a vereador e a prefeito. Então, que os jovens se integrem na vida política do país, né? Esse é o intuito dessa campanha do TSE.
O jovem de 16 e 17 anos não é obrigado a votar, mas já tem o direito garantido pela Constituição Federal. O artigo 14 da Carta Magna estabelece que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Valdeci fala da importância do jovem participar das eleições e exercer a cidadania.
O eleitor de 16 até 18 anos, o voto é facultativo, ou seja, caso o jovem ele faça seu título, e ele pode escolher entre votar ou não. Essa conscientização é importante por quê? Porque quanto mais nova a pessoa, ela vai se inserir na vida política. E hoje todos os nossos relacionamentos no município, eles giram em torno da vida política. Isso começa desde o bairro, né? Tu participar de uma reunião do teu bairro, tu participar das reuniões de entidade civil do teu município. E através do título de eleitor, tu vai poder escolher candidatos, discutir e cobrar esses candidatos que vão ser eleitos futuramente. Então essa é a importância, que tu vai poder, o jovem eleitor, ele vai poder participar e cobrar e trabalhar ativamente na vida política do seu município, né? Sem o qual a gente sabe que não tem mudanças. As mudanças ocorrem através da participação de todos os eleitores do município. E então, até aqui no cartório eleitoral, aproveitando essa semana do jovem eleitor, são dois pontos. Um ponto é esse, que o eleitor vem aqui, faz seu título e participe da vida política. E outro detalhe também, que os eleitores que possam vir nessa semana fazer o seu título, para evitar filas próximo ao fechamento do cadastro do ano que vem. Como tem as eleições municipais, o cadastro encerra em 4 de maio. Então, se os novos eleitores fizerem seu título agora, eles vão evitar enfrentar filas o ano que vem.
Segundo dados de setembro deste ano, há no país 1.234.365 eleitores de 16 e 17 anos habilitados a exercer a sua cidadania por meio do voto e participar de todo o processo eleitoral. O chefe do cartório eleitoral de Juiz comenta como tem sido a procura para novos registros.
A procura tem sido bastante grande, até mesmo porque um dos motivos é esse que eu falei, que os jovens, hoje em dia, eles estão mais inseridos na vida política, né? Isso incentivado pelos parentes, pelos pais, pelos amigos, até mesmo pelas instituições de ensino. E outro detalhe também é que, até mesmo para o trabalho, para matrícula em instituições de ensino superior, os jovens têm procurado fazer o título nesse sentido. Então, a procura ela tem sido grande aqui no cartório eleitoral para o primeiro título, esse facultado dos 16 até os 18 anos.
Para tirar o primeiro título de eleitor, basta que o jovem se dirija ao cartório eleitoral da sua região, levando a documentação necessária. Valdeci da Cunha informa os documentos necessários para fazer o título e o período de encerramento do cadastro eleitoral, que termina no dia 4 de maio de 2016.
Os eleitores que vêm aqui para fazer o primeiro título ou qualquer outra operação, que eles têm que trazer dentre os documentos de identidade, CPF, e trazem um comprovante de residência. É um talão de água, de luz. No caso, o jovem eleitor, esse comprovante evidente, ele é no nome dos pais, né? Então, quando mencionou, em 4 de maio do ano que vem, o cadastro ele vai fechar porque tem as eleições municipais. Então, não só os jovens eleitores, como todos os eleitores aqui do município de Juiz que puderem vir realizar uma transferência, realizar a transferência aqui para o município, transferência de sessão, compareçam desde já para que próximo a esse período, 4 de maio, se evitem filas. E lembrando que os eleitores que vierem agora fazer um recadastramento, eles já poderão votar através da identificação biométrica na próxima eleição. Então, quem fizer a revisão pode votar, quem não fizer não vota com a identificação biométrica.
Além da semana de alistamento do jovem eleitor, os interessados em votar nas eleições municipais de 2016 podem se alistar na Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio do ano que vem, 151 dias antes do pleito, conforme previsto na Lei nº 9.504, de 1997. Piratini deve 300 milhões para municípios em repasses da saúde. O governo do estado acumula 300 milhões em dívidas na área da saúde com as prefeituras gaúchas. O montante é referente dos atrasos que se arrastam desde 2014 para pagamentos de programas administrados pelos municípios. O setor mais afetado é a farmácia popular, que tem 25 milhões a receber e está com 11 meses de repasses em atraso. Outros programas afetados são as UPAs, as ambulâncias do SAMU e as equipes de saúde da família, cujos repasses são abaixo do valor do custeio. Com a defasagem nos repasses, algumas prefeituras são obrigadas a cortar serviços e demitir funcionários. Na região sul do estado, São Lourenço do Sul foi obrigado a demitir 18 funcionários do programa Equipe de Saúde da Família. Em Alegrete, os servidores da UPA estão com 3 meses de salário em atraso, consequência da inadimplência do estado, que deve quase 20 milhões às prefeituras. O não pagamento contribui para que outras 17 unidades de pronto atendimento permaneçam fechadas, pelo risco de não receber os recursos. É o caso de Santo Ângelo, cuja UPA está fechada há 2 anos e meio. Em Três Passos, na região norte do estado, o município cancelou o programa Primeira Infância Melhor, de atendimento a gestantes e recém-nascidos. Novo Hamburgo teve que suspender a distribuição gratuita de fraldas.
Notícias da semana.
A garantia dos direitos adquiridos e a ampliação do espaço de participação da mulher foram os destaques do debate da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No encontro foram apresentadas as propostas levantadas por 9 mil mulheres de 159 municípios gaúchos. A secretária de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Tatal Godinho, ressalta a importância de desenvolver uma sociedade mais igualitária.
A gente tem vivido no Brasil hoje um questionamento de direitos das mulheres que é inaceitável. A Secretaria de Política para as Mulheres tem se colocado muito fortemente em defesa dos direitos, da igualdade entre mulheres e homens. Nós não queremos retroceder direitos e as mulheres estão se mostrando mobilizadas.
A conselheira pelo Rio Grande do Sul no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Silvana Conte, lamenta o processo de incitação ao ódio contra as mulheres e acredita que é preciso lutar para evitar o retrocesso nas conquistas alcançadas.
Qual é a expectativa que a gente tem? Que a gente mantenha o orçamento que já tinha sido previsto para esta secretaria. A gente não pode deixar de lutar para que a SPM do Rio Grande do Sul volte e para que também a SPM Nacional se fortaleça e cumpra o seu papel que foi estratégico nesses últimos 3 anos.
A 5ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres do Rio Grande do Sul homenageou Márcia Santana, ex-secretária de Políticas para as Mulheres do Estado, falecida em 2013. A diretora do Departamento de Políticas para Mulheres e coordenadora da Comissão Organizadora Estadual, Salma Farias Valêncio, aponta o poder de agregar como a grande marca no trabalho de Márcia. Ela espera que o espírito de união possa se difundir e colocar os direitos das mulheres acima de qualquer divergência.
A Márcia era uma pessoa que ela tinha um comprometimento com a causa. Acima de qualquer divergência, ela conseguia agregar as pessoas à causa. Então, quando nós pensamos no nome da Márcia, foi justamente isso, pela união das mulheres. Que unidas nós podemos avançar, nós podemos realmente construir uma sociedade diferente.
O encontro contou com a presença da deputada estadual de São Paulo, Leci Brandão. Em seu discurso de abertura, ela ressaltou que o Brasil não pode mais ser visto como o país do preconceito, mas sim da diversidade. E encerrou pedindo valorização ao trabalho de mulheres que atuam nas áreas da cultura, educação e direitos humanos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Feula.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Estado e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul firmaram um termo de cooperação técnica visando a realização conjunta de atividades de capacitação e qualificação de agentes públicos. O documento foi assinado pelo presidente do TCE, César Miola, e pela reitora da UERGS, Arisa Araújo da Luz. A parceria prevê, inicialmente, a abertura de um curso de especialização em governança pública municipal em 2016, que será gratuito. Conforme o diretor da Escola Superior de Gestão e Controle, Francisco Juruena, do TCE, Sandro Berg, a ideia é promover cursos para qualificar o controle interno municipal.
Para que esse controle interno municipal, o agente de controle interno, para além das suas tarefas operacionais, das suas práticas operacionais convencionais que ele já faz, sistematicamente capacitado pelo Tribunal de Contas, que ele seja também um ator pensante, que seja alguém capaz de refletir sobre as práticas, promover transformações mais substantivas na administração municipal, que seja mais efetivamente um parceiro da administração pública, do prefeito, do agente político, do legislativo, para qualificar as ações, as políticas públicas no nível local. Uma segunda é trabalhar na especialização na área de custos do setor público, que é uma temática relevante, é uma temática que nós ainda somos muito carentes.
A reitora da UERGS destacou que o termo de cooperação reforça o caráter da universidade em atuar em parceria com outros órgãos. Serão oferecidas 40 vagas, das quais 30 serão direcionadas a servidores municipais que atuam na área de controle interno das prefeituras. As demais serão distribuídas entre auditores do TCE e egressos da UERGS.
É um pedido e uma reivindicação antiga da grande maioria dos prefeitos e também das pessoas que estão hoje à frente de algumas instituições públicas que precisam, com o que têm e com os recursos disponíveis hoje, minimizar os seus custos e efetivar melhor aquilo que está prestando ou oferecendo à comunidade.
Do Tribunal de Contas, Fernanda Bagatini.
Notícias da semana.
50 mil alunos podem ficar sem transporte escolar por falta de repasse. O investimento insuficiente do governo do Rio Grande do Sul em transporte escolar pode afetar a rotina de quase 50 mil alunos gaúchos em 2016. São estudantes que integram a rede estadual de ensino e correm o risco de ficar sem condução para a escola. A informação é resultado de uma pesquisa da FAMURS. De acordo com o levantamento da federação, 152 prefeituras do Rio Grande do Sul estão dispostas a não renovar o convênio do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar, por defasagem nos repasses. Por meio do programa, o governo estadual transfere recursos para que as prefeituras, que já operam o transporte escolar da rede municipal, conduzam os alunos do estado. No entanto, os prefeitos que optarem pelo encerramento do convênio vão devolver ao estado a responsabilidade pelo serviço. Nestas cidades, o Piratini precisará administrar o transporte escolar dos seus alunos sem ajuda das prefeituras. O prazo para os municípios comunicarem a decisão encerra em 22 de novembro. No ano passado, os municípios receberam 98 milhões para transportar os estudantes da rede estadual, o que representa um investimento médio de 630 para cada um dos 150 mil alunos do estado. No entanto, o valor efetivamente gasto pelas prefeituras com o transporte escolar foi de R$ 1.161 por aluno, totalizando uma despesa de R$ 178 milhões em 2014. Para o próximo ano, o estado prevê um investimento de R$ 105 milhões no transporte escolar. A FAMURS considera este montante insuficiente e propôs uma emenda ao orçamento no valor de 80 milhões, totalizando uma verba de 185 milhões para 2016. O pedido tramita na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e deve ir à votação nos próximos dias. Segundo o presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, o governo gaúcho vai gastar 700 milhões por ano para conduzir os estudantes, se os 481 municípios que possuem o convênio romperem o contrato.
Boletim Rádio Web.
Bancos de sangue têm queda de estoques em cerca de 50% no estado. A redução no número de doadores de 120 para 60 por dia, em média, é atribuída à correria do final de ano e também como reflexo do mau tempo, que fez com que gaúchos deixassem de lado compromissos não urgentes. A coordenadora do setor de captação de doadores do Hemocentro do estado, Maria de Lourdes Peck, lembra que a situação coloca em risco pacientes de mais de 50 hospitais atendidos no estado e 60% da rede SUS do Rio Grande do Sul.
Nós atendemos 52 hospitais, 5 deles, o Hospital Neonatal e um pronto-socorro de Porto Alegre, que a gente dá apoio também. São hemocentros regionais que também estão com dificuldades de manter os seus estoques em nível compatível com a demanda. Cada um deles atende um número de hospitais da sua abrangência. Isso dá um total assim, de quase 60% da rede SUS do estado.
As doações também podem ser realizadas direto nos hospitais. Cada bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas pela separação dos hemocomponentes. Para doar, é preciso ter boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar documento de identificação. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Na entrevista da semana, vamos conversar com o professor da USP de Piracicaba e educador ambiental, Marco Sorrentino, sobre a gestão sustentável e o papel dos professores no diálogo com alunos sobre questões de sustentabilidade e educação ambiental. Professor, obrigada pela participação no programa. Fala um pouco para a gente quais as atuais políticas públicas existentes no que se refere à educação ambiental.
A legislação ambiental, de uma forma geral, a questão ambiental, de uma forma geral, ela permite ações concorrentes, né? Então, no âmbito federal, nos âmbitos estaduais e municipais, nós temos diversas iniciativas de políticas públicas e diversos instrumentos de política pública. A legislação é um dos instrumentos de política pública. Então, para a educação ambiental, a gente poderia dizer, existe uma lei da Política Nacional de Educação Ambiental, de 99, que foi regulamentada em 2002, começou a ser implantada em junho de 2003, com a criação do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, e esse órgão gestor responsabilizou-se por criar outros instrumentos de política pública capazes de transformar a educação ambiental uma realidade em todo o tecido social brasileiro. Então, o Programa Nacional de Educação Ambiental, os vários subprogramas que ali foram produzidos e os diversos projetos de educação ambiental implementados pelo órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental são um exemplo de política pública de educação ambiental centralizada. Agora você vai ter outros exemplos de políticas públicas nos estados, nos municípios e capitaneados pela sociedade civil organizada. As redes, as organizações não governamentais também são formuladoras e implantadoras de políticas públicas, apesar de boa parte da literatura não reconhecer como política pública aquilo que não é protagonizado pelo Estado.
De que forma as escolas sustentáveis colaboram para promover um diálogo e efetivar medidas socioeducativas?
Primeiramente, colocando a escola, utilizando a lógica freiriana dos círculos de cultura para dentro da escola, estimulando professores, servidores e crianças e adolescentes e mesmo adultos, né, na EJA, né, a criarem grupos operativos que se debrucem sobre problemas socioambientais e construam planejamentos de intervenção, façam a intervenção, avaliem a intervenção, procurando desse processo desdobrar aprendizados de conteúdos específicos para o interior da escola. Aprendizados em matemática, física, química, história, geografia, mas sempre vinculando esses aprendizados ao agir transformador na comunidade onde a escola se insere. Para isso, se possível, é necessário que a política municipal, a política estadual, fortaleça essa leitura de bairro educador, de município educador, não jogando na escola e nos seus participantes todo o peso de construção da sustentabilidade socioambiental.
Você acha que é necessário os professores elencarem metas e objetivos para os alunos na escola para que eles futuramente possam obter resultados positivos?
É importante, mas não é suficiente, né? Então, se você colocar tudo para a escola, em termos de responsabilidade para fazer todos esses processos, primeiro que a escola não consegue. E segundo, mesmo que conseguisse, a criança aprende uma coisa na escola e os pais estão fazendo outras coisas, a mídia está difundindo outras informações, a sociedade como um todo está trazendo outros valores. Então é muita maldade que a nossa sociedade faz de dizer que a escola é que vai construir a sustentabilidade socioambiental. É com a escola também, mas é necessário que o município eduque para a sustentabilidade, que a sociedade como um todo eduque para a sustentabilidade. E aí tem diversas outras coisas. Ambientalizar os meios de comunicação significa transformar cada vez mais os meios de comunicação de massa em meios de educomunicação, de comunicação dialógica, interativa, onde o rádio ouvinte, o tele ouvinte, ele seja também emissor de informações. Então, um jornal, ele leva informações de um lugar em geral, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, para o Brasil inteiro, né? Ele precisa fazer o contrário, ele precisa trazer informações do Brasil inteiro para o jornal. Ele precisa estimular que as mídias locais, comunitárias, se multipliquem. Então, nós precisamos de meios de comunicação que possibilitem ao estudante na escola, ao agricultor, falar sobre a sua realidade e vê-la retratada nos meios de comunicação ali da região. Porque isso estimula as pessoas a pensarem nos seus próprios problemas e a buscarem junto. Se eu sei que ele que mora do lado da minha casa tem um problema semelhante ao meu, eu posso ir lá conversar com ele e falar: escuta, como é que nós vamos resolver o problema dessa sanga aqui que está poluída? Ah, a gente pode fazer isso e isso junto. Agora, se eu estou aqui na minha casa, sintonizado no que está acontecendo no Rio de Janeiro, e ele está sintonizado no que está acontecendo em Nova York, a gente nem sabe que o problema nosso é comum.
A disciplina de meio ambiente e sustentabilidade na Unijuí é comum a todos os cursos. De que forma os professores de instituições de ensino superior podem se preparar para abordar as questões ambientais nas turmas em que existem alunos de vários cursos e que as informações atinjam a todos de maneira igualitária?
Primeiro é os professores todos que são dessa disciplina se reunindo, tendo horário de trabalho destinado a pensar o conjunto de horas, o conjunto de professores envolvidos, o conjunto de conteúdos que eles consideram importantes estarem sendo trabalhados na disciplina e buscando uma transformação dessas disciplinas em ensino por solução de problema, buscando colocar o protagonismo, o foco do processo de aprendizado no estudante e não no conteúdo a ser transmitido. Então, à medida em que o foco está no aprendizado do estudante, sendo que tem relevância e importância os conteúdos que precisam ser aprendidos, nós buscaremos mecanismos para que esses estudantes se deparem com a situação e busquem genuinamente construir conhecimento nessa área. Da mesma forma que o estudante entra no Google para procurar informação sobre qualquer coisa, assim que provocado, a gente quer criar um atrativo tão grande que ele vá com essa determinação, que ele vai para o Google para buscar soluções para um problema que foi apresentado pelo conjunto de professores dessas disciplinas como relevante para o aprendizado. Aí eu acredito que a gente vai ter que fazer matemática, ver quantos professores tem, quantas horas tem, quantos estudantes tem, qual os conteúdos importantes de estarem sendo trabalhados na lógica desses profissionais que são especialistas em diferentes áreas, né? E aí um vai dizer, não, para o cara poder olhar para o problema da poluição da sanga da cidade onde ele vive, ele precisa entender de química, e para entender de química ele precisa saber os 18 elementos, né, fundamental, que a Francesca me falou hoje de um livro. Ele precisa saber isso, precisa saber aquilo. Então, se ele precisa saber todas essas coisas, como é que a gente vai criar situações desafiadoras para esse jovem que tem 17, 18, 19 anos, que não está tão empolgado com o problema que é empolgação para mim? Eu tenho que ver o que, que é. Ah, mas a empolgação para o jovem de 17 anos hoje é só a balada, ou é só a música sertaneja, não sei o quê. Mas como é que a gente constrói um avanço no universo cultural desse jovem para ele ver beleza em outras coisas? Quem nunca viu um rio não poluído e teve o prazer de entrar dentro da água durante o calor desse rio não poluído, não vai querer brincar na água do rio. Agora, compete à instituição possibilitar essa alegria de ver uma coisa nova e aí se sentir desafiado a resolver o problema do rio poluído. Entende? Né? Então, assim, não adianta a gente ficar nesse jogo de culpado, falar, ah, o jovem é alienado, o jovem só quer saber ouvir banalidades ou não sei o quê, e ficar no Google, e ficar na internet. Eu fico muito incomodado quando eu dou aula e os estudantes estão no celular buscando coisas mais motivadoras para eles do que a minha fala, a minha metralhadora de palavras. Mas eu que tenho que modificar a minha forma de abordagem desse jovem para que ele sinta mais atração pelo desafio que eu estou colocando do que pelo celular e as mensagens eletrônicas que estão me chegando.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.